Podcast Casos e Coisas.
Olá, meu nome é Bruna e esse é meu podcast sobre casos reais e coisas estranhas. Toda semana trarei alguma história diferente para você ouvir. Para sugestões e críticas, pode me mandar um e-mail para casosecoisas@hotmail.com. Esse áudio também estará disponível no canal no YouTube Bruna Bonsangue. Obrigada pela visita e divirta-se.
Caso da semana: John Wayne Gacy, o palhaço assassino.
John Wayne Gacy foi um assassino em série e estuprador, acusado de matar e estuprar ao menos 33 adolescentes entre 1972 e 1978, em Illinois, Chicago. Todos os assassinatos foram cometidos em sua casa no bairro de Norwood Park. Gacy enterrou 26 de suas vítimas sobre o assoalho de sua casa, outras 3 foram enterradas em outras partes da casa, enquanto os cadáveres das 4 últimas vítimas foram jogados no rio Des Plaines.
Juventude.
John Wayne Gacy nasceu em Chicago em 17 de março de 1942, sendo o filho do meio entre 2 irmãs. Teve uma infância traumática, era espancado e ofendido verbalmente pelo seu pai alcoólatra e homofóbico. Gacy apresentou em toda a sua infância e adolescência gosto por homens e tendências homossexuais. Aos 7 anos foi molestado sexualmente por um amigo da família, mas nunca contou aos seus pais por medo de ser responsabilizado. Aos 11 anos, devido a uma pancada forte na cabeça, teve alguns problemas de saúde, mas seu pai achava que era encenação para chamar atenção. Alguns anos depois, para fugir desse ambiente hostil, ele se mudou para Las Vegas, em Nevada, e conseguiu um emprego de atendente em um necrotério. Por falta de dinheiro, às vezes ele dormia escondido no necrotério, e foi numa dessas vezes que ele praticou necrofilia com um cadáver de um rapaz de 22 anos. Depois disso, ele largou o emprego e voltou para Chicago. Gacy se formou em administração e se tornou vendedor de sapatos. Logo foi promovido a gerente e transferido para Springfield, onde se casou com Marilyn Myers, cujo pai era dono de 3 restaurantes da franquia KFC. O casal se mudou para Waterloo, Iowa, onde Gacy passou a administrar os restaurantes do sogro. Gacy se juntou à organização cívica Jaycees, voltada para pessoas com a idade entre 18 a 40 anos. Devido aos seus trabalhos comunitários na região, ele foi nomeado o terceiro Jaycee mais importante do estado. Casado e com 2 filhos, Gacy tinha o retrato da família perfeita, até seu pai admitiu que estava errado a respeito do filho e pediu perdão por seus abusos contra o filho. Mas havia um lado sombrio na vida de Gacy.
Primeiros crimes.
Em 1967, cometeu a sua primeira agressão sexual. Convenceu um garoto de 15 anos, filho de um dos membros da Jaycees, a ir à sua casa ver filmes para adultos. Gacy embebedou o rapaz e o obrigou a fazer sexo oral nele. Isso lhe custou uma condenação de 10 anos de prisão, dos quais cumpriu apenas 18 meses e saiu por bom comportamento. A esposa pediu divórcio e se mudou com as crianças. Em liberdade condicional, voltou a morar com a mãe. Seu pai havia morrido de cirrose enquanto estava preso. Com o apoio financeiro da mãe e com alguns trabalhos, Gacy comprou uma casa em Norwood Township. Pouco tempo depois de solto, foi acusado novamente de tentar estuprar um garoto, mas a acusação foi retirada quando o menino não compareceu ao tribunal. Casou-se com Carol Hoffs, que tinha 2 filhas. Gacy abriu seu próprio negócio na área de construção. Em seu tempo livre, ele se juntou ao clube Jelly Joker e criou o Palhaço Pogo. Ele vestia-se de palhaço e animava festas infantis, se apresentava em eventos beneficentes e era voluntário em hospitais infantis. Não cobrava nada quando fazia esse tipo de trabalho. Um cidadão acima de qualquer suspeita. Em uma viagem a trabalho, Gacy estuprou um de seus funcionários e o mesmo apareceu alguns dias depois em sua casa e deu uma surra em Gacy, que justificou seus machucados às pessoas, dizendo que apanhou porque não quis pagar o rapaz pelo mau trabalho prestado. Seus vizinhos o considerava uma pessoa sociável e prestativa, era ativo em sua comunidade local e organizava festas anuais de verão. Também era ativo na política via Partido Democrata. Ele fazia de tudo para encobrir o seu lado sombrio. Em 1972, Gacy levou um rapaz de 16 anos, Timothy McCoy, para passar a noite em sua casa. No dia seguinte, quando Gacy acordou, viu o rapaz com uma faca na mão perto da cama. Gacy reagiu rapidamente, pegou a faca e esfaqueou o tórax do rapaz repetidas vezes. Quando Gacy foi à cozinha, viu a mesa posta para 2. O rapaz tinha preparado o café para ambos e foi mal interpretado por conta da faca na mão. Gacy disse que depois de assassinar McCoy, ele se sentiu completamente extasiado e percebeu que matar era a definitiva excitação. Em 1975, Gacy admitiu para a esposa que era bissexual e então se divorciaram consensualmente em março de 1976. Um mês após o seu divórcio, muitos jovens começaram a desaparecer na região. Gacy oferecia trabalho para jovens entre 17 a 20 anos e os entrevistava em sua casa. Quando chegavam lá, Gacy os algemava e abusava sexualmente deles antes de matá-los. Geralmente, ele estrangulava suas vítimas. Em 1977, raptou um rapaz de 19 anos, Robert Donnelly. Ele torturou e estuprou Robert por horas, mas ao invés de matá-lo, como fazia, soltou o garoto, que obviamente denunciou Gacy. Mas quando a polícia foi interrogá-lo, acreditou em sua versão de que foi consensual, pois o rapaz era seu escravo sexual. A polícia acreditou e nada foi feito. No mês seguinte, assassinou um rapaz de 19 anos, William Kindred. Foi a última vítima a ser enterrada sobre o assoalho da casa, pois eram tantos corpos que não cabia mais. Foi quando decidiu jogar os corpos no rio Des Plaines.
Investigação.
Os desaparecimentos de jovens garotos continuavam, mas um especial chamou a atenção das autoridades. Robert Pist, de 15 anos, trabalhava na farmácia local. Gacy um dia foi à farmácia para acertar um contrato de reforma com o dono. Quando viu Robert, disse que estava contratando rapazes com um salário que era praticamente o dobro do que o Robert ganhava na farmácia. Robert avisou a sua mãe e foi para a tal entrevista. Como ele não retornou, seus pais foram à polícia relatar seu desaparecimento. Sabendo da entrevista, a polícia foi interrogar Gacy, que negou ter oferecido emprego ao garoto. A polícia resolveu checar os antecedentes criminais de Gacy e descobriram a condenação anterior por molestar um jovem. Então ficaram no encalço de Gacy. A Procuradoria do Estado conseguiu um mandado de busca para a casa de Gacy. Encontraram objetos suspeitos que não condiziam com a vida de um empresário e palhaço animador de festa. Entre cinta liga e diversos brinquedos eróticos, acharam o recibo da farmácia onde Robert Pist trabalhava. Mas o objeto que deixou os policiais desconfiados foi um anel de formatura que pertencia a John Zick, que estava desaparecido. Logo conseguiram informações de outros funcionários de Gacy que haviam sumido 2 anos antes. Formou-se então um padrão, que acabaria ligando o suspeito aos crimes. Em uma jaqueta que pertencia a Robert Pist, foi achado outra parte do recibo da farmácia, o que provava que o garoto havia comparecido ao local para tal entrevista. Notaram que Gacy havia cavado embaixo da sua casa vários buracos para um novo sistema de esgoto. Um perito criminal entrou no espaço entre o assoalho e gritou aos investigadores que poderiam prender Gacy por assassinato. Ainda disse, "Esse lugar está cheio de crianças." Gacy havia procurado um advogado no dia seguinte. Os policiais notaram que ele passou em cada local que frequentava com regularidade, se despedindo das pessoas. Em um posto, Gacy deu a um atendente uma grande quantidade de maconha, e em 21 de dezembro de 1978, Gacy foi preso por porte de drogas. As escavações continuaram na casa e mais corpos foram encontrados. Quando Gacy estava na delegacia, recebeu a notícia que agora também estava preso por assassinato. Foi então que decidiu confessar os assassinatos de mais de 30 jovens, contando os detalhes dos abusos sexuais e estrangulamentos, e que depois os enterravam sob a casa. A polícia iniciou as escavações e encontraram mais de 20 corpos em estado avançado de decomposição. Gacy passou a localização exata de cada corpo, dizendo ainda onde estariam mais corpos jogados no rio, pois não cabiam mais na sua casa. No rio Des Plaines foi encontrado o corpo de Robert Pist. Gacy foi julgado e condenado à morte mediante injeção letal. Gacy ficou preso por 14 anos, tentou suicídio diversas vezes e começou a pintar quadros de autorretrato de personalidades conhecidas, mas seu tema principal eram palhaços. As pinturas foram exibidas em diversas galerias. A execução foi marcada para 10 de maio de 1994. Foi uma comoção nacional. Gacy desfrutou da sua última refeição com direito a frango frito do KFC. Nas últimas horas de vida, permaneceu na companhia de amigos e familiares, que tiveram que se retirar às 9 da noite. E aí os preparativos finais começaram por volta das 11 da noite. Exatamente à meia-noite, ele foi movido e amarrado a uma maca e encaminhado para a câmara de execução. Através de uma janela, algumas testemunhas puderam acompanhar os atos. As suas últimas palavras foram "Kiss my ass", que seria o equivalente a "Beije minha bunda". Após 18 minutos, o palhaço fechou seus olhos para sempre, provocando o alívio em todas as pessoas que estavam do lado de fora vibrando muito. Porém, para todos os pais que perderam seus filhos, a morte dele não adiantava em nada, pois não trariam seus filhos de volta.
obras inspiradas.
A banda norte-americana Dog Fashion Disco gravou a música Pogo the Clown sobre o modus operandi de John Wayne Gacy. A banda japonesa Pentagon gravou a música A Valsa dos Jovens, inspirada em John Wayne Gacy. A música ganhou um videoclipe contando com um ator representando um assassino vestido de palhaço. Jonathan Davis, vocalista da banda Korn, comprou o traje do palhaço de Gacy. O ex-tecladista da banda Marilyn Manson usou parte do nome de John para sua nova identidade, Madonna Wayne Gacy. A banda brasileira John Wayne tem esse nome com referência a John Wayne Gacy. Sufjan Stevens gravou a música John Wayne Gacy Jr. no disco Come On, Feel the Illinois. A banda Bathory gravou a música 33 Something no álbum Octagon. O número dessa música refere-se ao número de vítimas de Gacy. Acid Bath usou como referência uma das pinturas do palhaço de Gacy na capa do disco When the Kite String Pops. A banda Matinta Pereira também criou uma música chamada John Wayne Gacy.
TV.
Foi interpretado nos episódios de American Horror Story, Hotel Devil's Night, parte 1 e parte 2. No episódio Lebanon, da 14ª temporada de Supernatural, o fantasma de John Wayne aparece como um espírito vingativo em forma de palhaço, após escapar de uma caixa de cigarro. E na atual temporada, ele também aparece no segundo e no terceiro episódio.
Filmes.
A Procura de um Assassino, de 1992. Gacy, de 2003. Dear Mr. Gacy, de 2010. E 8213, Gacy House, de 2013.
Livros.
Killer Clown, de Terry Sullivan. E Buried Dreams, de Tim Cahill.
Esse foi o caso da semana. Espero que tenham gostado. Esse áudio estará disponível no canal no YouTube Bruna Bonsangue. Me siga nas redes sociais, disponíveis na descrição do canal no YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo podcast.